Terra Pura. Músicas de raiz, contemporâneas e ancestrais. Da música antiga à folk ocidental atual, da fusão da acústica com a eletrónica, da clássica e do jazz ao rock e à música da dança. Terra Pura, uma emissão gravada na Rádio Zero e transmitida em rede de rádios locais, de universitárias e online, e sempre disponível na internet através do site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com. Olá, viva, início de mais uma emissão da Terra Pura, especial Terra de Abrigo, hoje com Gui Amabis, produtor, compositor, criador de bandas sonoras e multi-instrumentista que tem moldado algum do bom som Criado em São Paulo, que acaba de editar em Portugal, o segundo álbum solo Trabalhos Carnívoros, editado no Brasil há 2 anos atrás. Disco que irá apresentar ao vivo já no próximo dia 8 de julho, na Casa Independente, em Lisboa, com os convidados Rita Red Shoes e Tiago Maia. Trabalhos Carnívoros é um disco totalmente composto, tocado e cantado por Guiamabis, ao contrário do seu anterior registro, Memórias Luso-Africanas, que contou com as colaborações da Boa Vizinhança Paulista, Céu, Tulipa Ruiz, Criolo, Lucas Santana e Tiganá. Durante esta hora vamos então conhecer a obra e as motivações deste brasileiro que vive no nosso país há alguns meses e que produziu o último disco de Rita Red Shoes, Life is a Second of Love.
Bruto leva a vida pleno tranco. Pouso no escuro é assunto corriqueiro. Se tem neblina, ele traga e se ilumina e usa sombra pra ficar mais inventivo. Menino horrível joga isque e pede o troco. Incita o crime para ver a derrocada. Noites em claro, revivendo as batalhas, se preparando para uma vida que não quis. Ah, se fosse se lembrar, seu mundo seria obsceno, previsível, enganchado ao invés. Incito crime para ver a derrocada. Noites em claro, revivendo as batalhas, se preparando para uma vida que não quis. Ah, se fosse se lembrar, seu mundo seria obsceno, previsível, enganchado ao invés.
Olá Gui, Amambis, tu tens sido ao longo do teu percurso, enquanto ligado ao universo da música, tens sido um produtor. Como é que foi esta mudança de produtor para compositor e compositor, cantautor? Porque este trabalho que lançaste, o último trabalho que acabaste, ou que já lançaste há cerca de 2 anos, Trabalhos Carnívoros, é um disco mais pessoal comparativamente com o teu primeiro disco, que era um disco que tinha uma espécie de concepção de produtor, com várias vozes em que escolhias uma voz para interpretar cada canção, e este disco tu próprio cantas os temas todos. O que é que mudou na tua concepção do teu trabalho pessoal?
A princípio, quando eu comecei a trabalhar profissionalmente com música, eu comecei trabalhando junto com um compositor de trilha sonora de filmes. E eu comecei como assistente, então eu editava trilhas e fazia parte de arranjo, às vezes, porque eu tinha estudado música, enfim. E eu fui me envolvendo cada vez mais, acabei começando a compor junto com ele algumas coisas e comecei compondo música instrumental para trilha. E chegou um momento que eu comecei a sentir que as notas não diziam tudo que eu pensava e que eu achava que eu devia escrever e falar e comunicar. Enfim, aí eu comecei a me arriscar a escrever letras e eu me vi com um punhado de letras e não tinha e decidi fazer um disco. Alguns amigos que estavam em volta escutaram algumas músicas que já estavam prontas, outras que já estavam a caminho e me incentivaram a gravar e fazer e registrar, né? Então foi quando eu mudei, comecei a fazer canções. E no meu primeiro disco, eu, como meu trabalho como produtor, eu acabo conhecendo muitos músicos e artistas. E era um disco em homenagem à minha origem, que é mestiça. Então achei que fazia sentido ter várias vozes para ilustrar isso. Então, ao mesmo tempo, eu achava também que eu não queria assumir a posição de cantor e de estar no palco e por uma série de motivos. A exposição, eu sempre fui de estúdio e de ficar atrás, né, da cena, né? E eu sabia que se eu me posicionasse ali como cantor, obrigatoriamente eu teria que assumir outras coisas, né? No primeiro disco eu não queria muito, eu tava um pouco, enfim, não sei se receoso e até inseguro.
Portanto, o primeiro disco é um disco mais, então, africano, e este africano,
e português também.
E português, portanto, com mais enraizado na tradição, no triângulo África, Brasil
e Portugal.
Este disco é um disco mais um pouco cinemático, no sentido de aquele cinema independente de autor, de paisagens, de largas paisagens.
Eu sinto que é um disco de canções pessoais, não é um disco temático. Ele não tem um tema. Ele tem um tema, mas aí como todos os discos têm, né? Mas ele não é uma homenagem, ele não é uma, como é que se diz, uma, enfim.
Isto, quando tu chamas Trabalhos Carnívoros ao teu disco, é de ser uma coisa tão pessoal que vai até ao osso?
Esse nome veio da música Trabalhos Carnívoros, e eu senti que essa música era uma música que poderia retratar melhor o conjunto. Então, por isso que eu usei esse título como título do disco. Trabalhos Carnívoros, para mim, como eu posso dizer, é uma frase, um conjunto de palavras que, para mim, resume a experiência do homem na Terra. Então, esse disco, para mim, fala de amor, fala de religião, fala de sexo, fala de... Então, eu acho que esse título conseguia englobar tudo. Então, Trabalhos Carnívoros, para mim, sinto como a vida se organizou aqui nesse planeta, né? Então, na carne, né? Então, quando eu digo carne, eu digo também as plantas. Para mim, é tudo carne. Uhum. Não vejo muita diferença na carne dos animais e na composição. Lógico que tem a diferença, que todos sabem, cientificamente falando, né? Os meninos aqui da universidade podem me...
Exato.
Mas eu tomei essa liberdade. A liberdade.
Doses concentradas de alegria, timbres trazem versos para mim. Todas essas letras são brilho de uma alegoria que vivi e despi. A cada compasso um cenário, em cada retrato um gatilho. Aguento 10 noites a fio, o frio no estômago liso. E cada resposta é contrária ao sopro que vaza da mente. Descanso o ouvido num tiro, no grito mais alto que posso. E mais que isso é maldade. E mais que isso é maldade. Eu te vejo aqui toda hora. Eu te vejo aqui. Cenário, em cada retrato um gatilho. Aguento 10 noites a fio, o frio no estômago liso. E cada resposta contrária ao sopro que vaza da mente. Descanso o ouvido num tiro, no grito mais alto que posso. E mais que isso é maldade. E mais que isso é maldade. E mais que isso é maldade. E mais que isso. Toda hora eu te vejo aqui. Doses concentradas de alegria, timbres trazem versos para mim. Todas essas letras são brilho de uma alegoria que vivi e despi.
Este então é um disco muito mais pessoal e tu como produtor acabas por ser produzido por Régis Damasceno. Porque é que não produziste também este disco, já que é um disco tão pessoal?
Eu produzi junto com ele, né? A gente produziu junto o disco. Mas eu senti, primeiro, que eu admiro muito o trabalho do Régis, acho ele um músico excepcional, e gosto da visão, a visão estética dele. E eu senti que, como eu ia fazer tudo nesse disco, eu não achava justo, assim. Eu sentia que eu precisava de uma outra voz para somar e para me ajudar a ver mais claramente o que estava acontecendo, principalmente cantando. E enfim, alguém para mim, uma dupla, né? Porque só o outro disco, apesar de eu ter produzido sozinho, acabou que tinham muitas participações. Então cada pessoa que vinha trazia uma coisa, trazia uma ideia, e era a pessoa que cantava, e eu estava do outro lado da janela, né? Nesse disco eu senti que eu não podia estar dos dois lados, assim, 100%. Então eu chamei o Regis para produzir comigo, né? Eu acho que...
Mas é mais, achas que é importante ter uma visão mais exteriorista? Quando uma pessoa está a escrever e por vezes escreve e não dá não dá pelos erros, ou correções, uma gralha de ortografia, e uma visão, uma terceira pessoa a ler um texto repara em coisas que o Sim. próprio autor não repara. Se calhar é importante para isso haver um outro produtor, nesse sentido de exatamente, reparar em pormenores que tu não reparaste, será um pouco isso?
Eu acho que sim. Ao escrever, talvez não, porque ao escrever você pode digerir aquilo. Então você fica escrevendo, lendo, escrevendo, lendo. Na hora de cantar é muito efêmero, né? É uma onda no ar. Então eu acho que alguém do outro lado recebendo isso vai ouvir melhor do que você que está simplesmente emitindo. Então eu acho que na performance artística musical, principalmente, acho importante. Dá para fazer sozinho, mas eu acho interessante ter uma outra, principalmente de alguém que você confia.
Uhum. Mas o que é que ele então trouxe para o disco que tu não tinhas?
Eu acho que o Regis, ele tem uma visão harmônica muito interessante, que eu admiro muito, que vai para outros caminhos que eu não iria. Então eu acho que isso enriqueceu o disco. E eu acho que ele tem muito bom gosto. Então, quando eu fui gravar as vozes, por exemplo, eu começava a cantar de um jeito e a gente ia conversando, falando, não, vou mudar, vai um pouquinho mais para cá. É difícil explicar a música, né, em palavras, né? É difícil até pra gente que tá ali no estúdio se comunicar às vezes em palavras sobre o que tá acontecendo musicalmente. Então, eu acho que foi isso. Eu acho que principalmente o bom gosto dele.
Voltando a falar do teu trabalho enquanto produtor, produziste várias pessoas, nomeadamente uma cantora brasileira de São Paulo, penso eu, com quem foste casado, que é a Céu.
Sim.
Produziste dois discos. Agora também estiveste recentemente a trabalhar com uma compositora portuguesa, Rita Red Shoes. O que é que elas pedem de ti? São trabalhos muito diferentes, tanto da Céu como da Rita Red Shoes, mas o que é que é a tua visão cinemática? É o espaço que elas querem na música? O que é que pedem de ti?
Geralmente não pedem muita coisa, assim. Eu acho que eu tenho sorte de as pessoas que se aproximam de mim já estão um pouco no meu universo musical. Então, acontece das pessoas chegarem e elas querem a minha sonoridade, né? Já, não pedem muita coisa, eu não pedem muito, assim. Eu acho que eu escuto muito as letras, eu escuto muito as músicas, e eu comparo a harmonia com a letra, e comparo a melodia com a letra, e presto atenção muito nisso. Eu acho que isso talvez ajude muito para as canções, e aí acaba que essas pessoas me procuram. Mas geralmente elas me pedem ajuda para fazer o disco.
Agora me vejo de fora, caminho, abandono a memória e saio num passo corrido. No peito um solfejo contido e tudo tá mais colorido. O foco tá bem mais preciso. Agora eu vejo o que sinto e tudo faz bem mais sentido. Thank you. caminho abandono memória e saio num passo corrido. No peito um solfejo contido e tudo tá mais colorido. O foco tá bem mais preciso. Agora eu vejo o que sinto e tudo faz bem mais sentido. O custo de todos os vícios, do forte ao mais agressivo, das coisas que a gente se lembra. O custo de todos os vícios, do forte ao mais agressivo, das coisas que a gente se lembra.
Como é que tu defines aquilo que estavas a dizer há pouco? Procuram a minha sonoridade. O que é a tua sonoridade?
É, eu acho que é isso. Eu acho que é o
porque
respeito...
Porque os discos que tu tens são muito diferentes.
É,
né?
É que eu acho que é o respeito pela música. Acho que é o respeito pela canção. E eu acho que... Eu presto muita atenção na voz das pessoas. E acho que às vezes eu consigo colocar, entender aonde que a voz pode ir ou não. Você entende o que eu quero dizer, não?
Uhum.
E é, eu acho que isso talvez seja uma coisa que me ajude muito no meu trabalho como produtor. Então, eu... Como se tivesse uma visão arquitetônica da música, assim.
Uhum. E essa visão arquitetônica... Tem preocupação também em fazer uma música atual, uma música que não seja esteticamente, que esteja na vanguarda, isto é, nós vemos uma série de artistas a saírem do Brasil e com quem tu estás ligado, a Céu, que tinha uma componente também, uma componente, a música é um pouco ambiental, eletroambiental, portanto, a quem eu também associo um pouco trabalhos da Cibel, do produtor jugoslavo, que infelizmente já morreu, que era o Siba, que revolucionou ali um pouco o selo, a música brasileira que exportada a partir da Bélgica. Portanto, nos anos 90, que era a editora Zirigdum do Beco Dranoff. É essa preocupação, digamos, em ter uma música que sai de São Paulo fresca, rejuvenescida, que nós, com arranjos sofisticados que nós ainda não ouvimos noutros cantores?
Eu não tenho muito essa preocupação. Eu faço o que eu consigo ver naquele momento ali, a partir do que me é colocado. Então, a primeira coisa que eu escuto é a voz da pessoa, depois as músicas, aí as duas coisas juntas, e depois tentar criar uma terceira coisa para ajudar essas duas. Então, eu escuto o que está acontecendo, assim, o que as pessoas estão fazendo hoje em dia de música. Escuto porque gosto e escuto porque eu acho que eu preciso escutar também, para saber o que as pessoas estão fazendo, para onde a música está indo, né? Mas quando eu entro num projeto, eu não olho muito para fora, e geralmente eu não comparo, eu não busco coisas, referências muito objetivas para ir atrás, assim, para seguir. Eu entro numa outra esfera que acho que sai desse lugar. De me preocupar como essa música vai soar depois, como vai ser o show depois, como vai ser. Eu não me preocupo com isso. Eu vou fazer o disco, é o disco. E é aquele momento, é como se fosse uma fotografia. Então, se eu acabo me colocando nesse lugar de um criador contemporâneo, né? Eu acho que é por acaso.
E veste a carapuça que lhe serve, já me disse um bom amigo, merece quem aceita. Esse acidente foi programado. Deus fez por certas as linhas cruzadas. Experimento preso. Ser vivo adaptado. E veste a carapuça que lhe serve, já me disse um bom amigo, merece quem aceita. Esse acidente foi programado. Deus fez por certas as linhas cruzadas. Que lhe serve, já me disse um bom amigo, merece quem aceita. E veste a carapuça que lhe serve, já me disse um bom amigo, merece quem aceita.
Achas então que nos tempos atuais existe uma perspectiva de um músico que está sediado em São Paulo poder exportar o seu som e pessoas com quem te relacionas neste momento, Tulipa Ruiz, Criolo, Lucas Santana, são músicos que num circuito alternativo em que nós dizemos que é um circuito de world music, onde os discos deles têm andado nas charts da World Music Charts Europe, de animadores de rádio, de programas do mundo, isto é, a vossa música brasileira, ou produzida em São Paulo, acaba por entrar em circuitos ditos de world music e são editados na Europa através de editoras como a Mais Um Discos ou a Sterns. O teu trabalho também poderá ser enquadrado neste circuito, isto é, ser divulgado a partir do mundo, a partir destas editoras e ser considerado world music do Brasil. Achas que isso faz sentido?
Eu acho que faz porque eu faço música brasileira, né? Apesar de eu não ter nenhum ritmo brasileiro puro e claramente citado nas minhas composições e nas minhas produções pessoais, eu faço música brasileira. Eu nasci no Brasil, em São Paulo, eu moro lá, e eu não tenho como fugir disso. E essas pessoas que você citou, muitas delas são de São Paulo.
E trabalham contigo.
E trabalham comigo. As que você citou, quase todas trabalham comigo, exatamente. Ou são parceiros. Nem todos são de São Paulo, mas todos eu sinto que fazem parte desse momento.
Mas estão na mesma guerra, não é? E estão na mesma guerra e estão a tentar internacionalizar
Seu trabalho. Estamos vivendo o mesmo momento no Brasil.
Exato.
Assim como a geração da década de 60 e 70 viveu a ditadura militar, agora a gente está vivendo o fim do capitalismo e a ditadura do dinheiro, e que é tão violenta ou mais, porque as pessoas não percebem que ela está aí. Então, eu sinto que essa geração está inspirada por isso e está se colocando artisticamente e saindo da organização da indústria fonográfica dos últimos 30, 40 anos, porque ela no Brasil mudou muito. Então, você ter que descobrir novos caminhos para a sua música te influencia nos arranjos, te influencia nas letras, te influencia em tudo. Então, eu sinto que essas pessoas estão todas nesse movimento. E, no fim, é world music também, porque o mundo é um só,
né?
E é
uma música que vocês consideram que não é muito divulgada no Brasil, ou que no Brasil ninguém conhece, ou apenas pequenos circuitos.
No Brasil conhecem, mas é que o Brasil é enorme, né? O Brasil tem 220 milhões de habitantes.
Por isso eu dizia em pequenos circuitos, não é? Em pequenos blogs da especialidade, mas depois o grande público.
Tem alguns que você citou, o Criolo já é muito conhecido, ele já é do. No Brasil ele já é muito conhecido mesmo, assim. Uhum. A Tulipa também já está ficando muito conhecida. Então. Eles estão conseguindo ser independente e furar o esquema.
Mas há músicos, lá está, que acabam por ser ter uma divulgação na Europa e neste circuito de programação de rádio, de world music, de festivais, tipo o Lucas Santana, penso eu, que não seja assim muito conhecido no Brasil, mas há 2-3 anos que é divulgado na Europa.
Ele é conhecido no Brasil, assim, mas no circuito independente.
Exatamente, exatamente.
Mas eu acho que é difícil. A música para ficar no Brasil, para ficar muito conhecida, tem que ser uma outra coisa. Não pode ser essa música autoral focada nas letras e focada em outra. Que é um número de ouvintes é reduzido mesmo, e a gente sabe disso. Para você fazer muito sucesso no Brasil, hoje em dia, é difícil. Tem que juntar muitas coisas, assim. E não é todo mundo que consegue tudo.
Vê o sol nascer ao volante, dá a sensação de estar no espaço, de estar conectado às estrelas, de manto um céu azul como guia. Acabo de passar para um outro estado, cruzando uma ponte sobre o leito. O sol nasceu de novo, espelhado, cegando e abrindo um novo dia. Engano meu, o cão tá ali a coletar sua coração. Deus e seu guardião. Deus e seu guardião. Deus e seu guardião.
Falando de ti, do teu trabalho, tu neste momento tens estado em Portugal e estás a passar, ainda vais estar aqui mais algum tempo, isto é, a tua residência de cerca de dois meses em Portugal, o que é que te permite fazer cá? Por um lado, estás a gravar um novo disco, onde incluís um quarteto de cordas português, o que é que daqui, o que é que conseguirás fazer mais? Uma digressão da apresentação ao vivo do teu trabalho, o que é que pretendes fazer mais?
Eu vim a princípio, eu já passei três meses aqui em Portugal. Eu vim ano passado em novembro, fiquei um mês para produzir o disco da Rita Hedges, que é uma cantora daqui.
Sim, já tinha.
E acho que a gente
já tínhamos falado há pouco, exatamente.
E o trabalho foi muito interessante com ela. Eu achei uma cantora e compositora de muito talento, tem uma voz muito bonita. E eu acho que a gente se entendeu muito bem musicalmente. E acabou que eu me envolvi mais no disco, que gravou uma composição minha, a gente compôs mais duas músicas juntos. E ela acabou me convidando para cantar no disco. Então, quando ela foi lançar, ela fez o convite. Você não quer vir participar dos shows de lançamento comigo? Aí vim. Aí passei um mês aqui, fiz três concertos com ela. E nesse tempo, eu tô gravando meu disco novo, que devo lançar o ano que vem. E eu decidi terminar o disco aqui em Portugal. Primeiro porque eu queria conhecer Portugal, porque eu sou de minha origem é portuguesa também. Minha mãe é filha de dois portugueses, nasceu no Brasil, mas meus avós foram já adultos para lá. E eu queria um pouco mais de calma para poder fazer os arranjos com calma e pensar mais na música sem o barulho de São Paulo, que é interessante por um lado, mas nessa hora eu achei que eu não precisava disso. Então eu decidi vir para cá, além de conhecer Portugal, gravar meu disco novo e lançar esse disco. Por enquanto a gente vai só lançar o disco e divulgar, não tem concertos ainda marcados. Eu acho que talvez não tenha por agora, porque primeiro é complicado trazer a banda, aí agora um momento ficou em cima da hora para marcar concertos, enfim.
Um trabalho exploratório, não é? Um trabalho exploratório por fases.
Isso, a gente veio
com os descobrimentos.
Apresentar o disco, até para as pessoas ouvirem e ver se interessa para o ouvido português esse tipo de assunto, esse tipo de... essas melodias e, enfim... Para se interessar, a gente vem aqui e apresenta ao vivo.
Uhum. E esse disco que estás a gravar, com a calma portuguesa, para além de nós termos falado um pouco do quarteto de cordas que iria integrar este disco, O que é que tem mais de convidados portugueses no disco?
Ainda não tem.
Ainda vai ter.
Ah, eu não sei. Eu estou pensando.
Mas serão
ainda
as tuas composições, então. Portanto, será um disco, uma sequência deste trabalho de carnívoro.
Será. É, eu sinto que é muito musicalmente uma sequência. Ele é um pouco diferente harmonicamente.
Uhum. Sim, até tu aqui também tens uma violoncelista aqui a tocar também e tudo. Portanto, não será muito diferente deste disco. Não é?
Um grupo um pouco maior de cordas, que nesse disco é só um violoncelo solo pela Fernanda Monteiro. E nesse novo eu tive a experiência de trabalhar com a Ana Cláudia Serrão no disco da Rita Red Shoes, tocando cello, e quando eu decidi que ia fazer o quarteto, eu conversei com ela e ela argumentou e chamou as meninas, e aí gravamos no estúdio do Valentim.
Essa pena é mais que perfeita, ela é estreitamente lenta, e na pele moura ela ferve, escorando a alma. Essa pena é mais que perfeita, ela risca em negativo, e na pele moura ela ferve, um foco invertido. Eu vou assistir o filme por quantos dias, espelhado em minhas etinas. Essa pena é mais que perfeita, ela traça todas as lembranças, e na pele moura ela ferve numa contradança. Essa pena é mais que perfeita, ela risca em negativo, e na pele moura ela ferve, um foco invertido. E vou, eu vou assistir o filme por quantos dias, espelhado em minhas etinas. Essa pena é mais que perfeita, ela traça todas as lembranças, e na pele moura ela ferve numa contradança.
É o final de mais uma emissão da Terra Pura, especial Terra de Abrigo, em que recebemos o paulista Guilherme Abis, que irá apresentar o seu segundo disco, Trabalhos Carnívoros, na Casa Independente, em Lisboa, no próximo dia 8 de julho. Ele, que é um multi-instrumentista, compositor, produtor, produziu, por exemplo, o último disco de Rita Red Shoes, e vamos terminar com mais uma amostra deste Trabalhos Carnívoros, chama-se Crepúsculo.
Crepúsculo é uma música que eu sempre tive uma sensação, assim, no fim de tarde, depois, uma vez conversando com um amigo, ele falando, a gente conversando sobre isso, eu ficava sempre que achava que no fim de tarde eu sentia uma coisa estranha, uma sensação diferente e às vezes muito boa, às vezes muito ruim. E aí, conversando com um amigo, ele falou para mim, cara, o fim de tarde é a troca do turno, cara. é onde muda a turma. Sai uma turma e entra uma outra para ajudar a gente. E uma outra, às vezes, pode ser meio sombria, né? Então, por isso que eu fiz essa música, né? Por isso que fala que quando a terra mira o espaço, o verso tropeça no amor.
Este disco é um disco mais noturno do que diurno?
Digamos que sim. Mas também tem os seus momentos de alegria aí.
Muito obrigado, Gui, por teres vindo à Terra Pura.
Obrigado a você.
E quando a terra mira o espaço, o verso tropeça no amor. E quando o fogo vira aço, vence a promessa que fiz. Abra a gaveta e pegue a vela, amor. Preste atenção pra chama não falhar. Pise bem firme, quebra o mundo ouvir. Cante bem alto todo nosso amor. E quando a terra mira o espaço, o verso tropeça no amor. E quando o fogo vira aço, vence a promessa que fiz. Abra a gaveta e pegue a vela, amor.
Das vidas que vi.
de onde vim, nem percebi. Consulta mental domina o homem. Um comando estranho persiste na mente. Tá faltando um mato aqui nesse terreiro. Parece que foi ontem, mas faz muito tempo. Tempo demais pra buscar na memória. Nem lembro mais das vidas que vi, de onde vim, nem percebi.